Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo. Vocês viram aí que nós estivemos ausentes por 2 semanas. E quero explicar já desde o início qual é a razão desta ausência. É que nós estamos preparando para você uma surpresa. Surpresa que nós iremos lançar no dia de Nossa Senhora Aparecida e no dia do centenário do Milagre do Sol, Nossa Senhora de Fátima, ou seja, do dia 12 para o dia 13 de outubro. Vocês já estão, já há muito tempo, a gente tinha prometido que iria reformular o nosso site, tem novidades vindo aí para você, novidades boas, né? Eu, quando a equipe mandou a newsletter dizendo que nós estávamos sumidos, tinha umas novidades, eu estava viajando e o pessoal recebeu isso, disse: padre, está acontecendo alguma coisa, é uma perseguição, é alguma... Nada disso, está bem tranquilo, é simplesmente uma surpresa muito positiva que a gente quer comemorar este ano jubilar mariano, os 300 anos de Aparecida, os 100 anos de Fátima, dando esse presente para você. Vamos aí na contagem regressiva, né? Prepare, você vai gostar daquilo que você vai ver no nosso site, tá bom? Bom, hoje então nós queremos tratar de um tema bastante importante, o tema da misericórdia. Mas vamos aproveitar a ocasião de que estamos no mês de outubro. O mês de outubro é marcado no início e no final por 2 personagens históricos que falaram bastante de misericórdia. O início de outubro, Santa Teresinha do Menino Jesus. Dia 1 de outubro é a festa dela, que nesse ano caiu num domingo. No dia 31 de outubro, nós temos Lutero. Ou seja, este ano, especialmente os 500 anos da Reforma Protestante. Eu gosto de, ao invés de dizer Reforma Protestante, chamar de Revolta Protestante. Mas, na realidade, somente aqui é que nós encontramos um paralelo entre as duas coisas. Ou seja, os dois falavam de misericórdia. Mas a misericórdia, como ela é apresentada por Teresinha, é tão distante da misericórdia como ela é apresentada por Lutero, que, de fato, os dois estão nos dois extremos do mês de outubro, estão também nos dois extremos do conceito de misericórdia. Por quê? Eu apresento já, desde o início, um resumo daquilo que nós iremos ver com detalhes no programa de hoje. A misericórdia para Teresinha é a grande misericórdia que podemos ser santos. Ou seja, na sua pequena via, no seu pequeno caminho, Santa Teresinha vê que, apesar de nossa fraqueza, de nossa pequenez, nós podemos ser grandes santos. E essa é a maior das misericórdias. Ou seja, o amor de Deus... A misericórdia é uma forma do amor de Deus. O amor de Deus se manifesta nesta grande misericórdia de que nós possamos amar. Nós podemos amar Deus. Não é grande isso? Não é maravilhoso? Que nós, logo nós, com nosso coração de pedra, com nossa miséria, nosso pecado, nós podemos amar. Do outro lado, nós temos a misericórdia de Lutero. E Lutero, infelizmente, não acreditava na capacidade de o homem ser santo. Muito pelo contrário, ou seja, ele combatia a Igreja Católica, como a maior parte dos protestantes continuam combatendo, dizendo que é impossível ser santo e que tudo isso é uma grande hipocrisia da Igreja Católica, é um mito inventado pelos papistas para iludir as pessoas de que nós, pecadores, podemos ser santos. Não, não é assim. A misericórdia para Lutero, então, consiste no seguinte: nós vamos ter que continuar a nossa vida revirando na lama do pecado. Mas, se tivermos fé, no final, entraremos no céu camuflados. Ou seja, aqui a grande tristeza que na teologia luterana não existe lugar para o amor que vem do homem para Deus. Claro, existe lugar do amor de Deus para o homem, mas Lutero olha para si, vê o pecado, vê que nós somos incapazes de amar e se desespera. E diz, não, não somos capazes de amar. Então, aqui nós vemos, nessa ocasião, é um kairós de Deus, é um tempo de Deus. Veja, nós estamos comemorando 120 anos da morte de Santa Teresinha, 500 anos da reforma luterana. Não é coincidência nós olharmos para essas duas realidades e vermos como é diferente, como é distante a visão verdadeiramente católica da misericórdia de uma visão, de uma contrafação, de uma falsificação que é a misericórdia como vista por Lutero. É muito importante isso, e eu digo já desde o início do nosso programa, porque o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, no capítulo 5, foi um raio de luz maravilhoso para a nossa vida. Por quê? Porque o Concílio nos diz que existe uma vocação universal para a santidade. Que beleza! Mas, há 50 anos passados do Concílio Vaticano II, nós estamos correndo o risco de esquecer esta que foi uma das suas doutrinas, um dos seus ensinamentos mais frutuosos, o fato, essa grande misericórdia de Deus, de que nós podemos ser santos. Bom, esse é o resumo do que nós queremos apresentar. Vamos agora olhar um pouco nos detalhes. Comecemos então com Lutero, não é? Com o desespero de Lutero. Quem quiser ter mais detalhes a respeito dessa realidade de Lutero, a melhor biografia de Lutero, vida de Lutero, é do padre Ricardo García Villoslada, Martín Lutero, El Fraile Hambriento de Dios, é o primeiro volume, e En Lucha contra Roma, o segundo volume, é da Biblioteca de Autores Cristianos, em espanhol. No primeiro volume, não é, quem quiser depois olhar com calma, dois capítulos que eu chamaria atenção, o capítulo 9 e o capítulo 10, em que aqui o padre Villoslada coloca, García Villoslada mostra para nós, com toda clareza, o drama interior de Lutero. Não é? No capítulo 9, ele explica as várias interpretações da figura histórica de Lutero, qual era o problema psicológico ou psiquiátrico de Lutero, a questão da sua neurose, etc. Tudo bem, várias teorias, mas isso não importa. O problema aqui, no fundo, não é a pessoa histórica de Lutero que está em questão, mas é o ensinamento, ou seja, a solução que ele teve para o seu drama. Ou seja, sem dúvida nenhuma, capítulo 10, a tragédia de uma consciência atormentada. Ou seja, Lutero via Deus como um Deus justiceiro. Depois, ele dizia, diz aqui no livro do padre García Villoslada, me assustava el nombre de Jesús. O nome de Jesus me assustava. Ele tinha medo de Deus. Medo de um Deus que iria colocá-lo no inferno. E então, acontece aquele momento de intuição de Lutero, em que ele percebe que nós seremos salvos pela fé. E, através desta salvação que vem pela fé, Lutero, então, eu tenho que ter fé na misericórdia de Deus. Eu acredito que Deus é misericordioso e, eu, apesar de ser pecador, eu vou ser salvo. Então, para dizer em uma palavra, Lutero nos diz, peca fortiter, sed crede fortius, ou seja, peca com força, mas crê na misericórdia de Deus, na graça, com mais força ainda. Então, como é que se dá a salvação para Lutero? Se dá a salvação pelo ministério da palavra, onde os pregadores anunciam a misericórdia de Deus para as pessoas, ao receber aquela notícia, têm um sentimento de confiança, e aqui uma das características da fé para Lutero, é uma fé fiducial, uma fé que é confiança, uma fé que é mais sentimento do que qualquer outra coisa. Nós vamos ver como isso em Teresinha é preciosamente diferente. E Lutero, então, vê que nós estamos fadados a viver nos nossos pecados. Trata-se aqui, gente, de um drama pessoal que a gente tem que realmente ter uma grande pena de Lutero. O padre Garcia Villoslada nos coloca os problemas sérios que ele vivia com relação à oração, a oração do breviário, as tristezas, as tentações, o problema da castidade, toda a concupiscência dentro de Lutero. Então, quer dizer, Lutero olhava para dentro de si, olhava para a sua miséria, não é? E via, não é possível. Então, vejam, em Lutero surge uma questão que é uma consciência da fragilidade humana que termina caindo na pusilanimidade. Desculpe a palavra difícil, né? Pusilanimidade. O que é isso? Pusilus, em latim, quer dizer pequeno. Anima é alma. Pusilanimidade quer dizer uma alma pequena. Lutero não sonha com a santidade. Vocês vejam a grande dificuldade. Vocês sabem qual é a interpretação? Uma das páginas mais belas do Evangelho é o Sermão da Montanha. Os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Vocês sabem como é que Lutero interpreta o Sermão da Montanha? Quando Jesus diz que se alguém te ofende, você dá outra face. Se você olha para uma mulher e deseja no seu coração, né, você já pecou contra ela, você não deve fazer isso. Se você... Todas essas passagens, bem-aventurados os pobres de espírito, o perdão, a oração, o jejum, tudo aquilo que Jesus ensina nessas belíssimas páginas desses três capítulos do Sermão da Montanha, Lutero diz: Jesus pregou o Sermão da Montanha para mostrar como nós poderíamos ter sido se não fosse o pecado original. Está entendendo? O Sermão da Montanha não é para ser vivido. É simplesmente, é como se Jesus tivesse pregado aquilo para nos humilhar e dizer, olha, era para ser assim, mas nunca vai ser assim. Porque, de fato, se você for ver o Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7, nós temos ali um plano de santidade de vida. Não é? Mas aqui que está o problema. As pessoas, e eu quero que você, assim, você quer que você entenda o seguinte, eu não estou fazendo essa aula por causa de um prazer pela polêmica. Eu quero fazer esta aula exatamente porque o que Lutero, pobrezinho, viveu, eu não quero que você viva, é uma caridade. Eu quero ajudar você. Porque miseravelmente eu vejo com muita frequência no confessionário, no atendimento das pessoas, que existem pequenos Luteros dentro de nós. Ou seja, pessoas que têm a experiência do pecado, veem a dificuldade de manter uma fidelidade na vida de oração, veem a dificuldade de manter a castidade. E é verdade, essas dificuldades existem em nós. Mas aí o que faz Lutero? Ele não crê. Ele tem a alma pequena. Ele não crê que seja possível ser santo. Mas vamos substituir a palavra santo. Porque talvez a palavra santo aqui esteja esmagando você e é por isso que você concorda com Lutero. O que é que faz um santo? A santidade, gente, é a nossa união com Deus que permite que nós, unidos ao Deus de amor, sejamos capazes de amar. Isso é que faz o santo. O que faz uma pessoa santa é que ela ama. Agora, que tristeza chegar a dizer, eu não posso ser santo porque eu não sou capaz de amar. Porque quando a gente fala de santidade, as pessoas dizem, não, moralismo, pecado, eu tenho que me livrar do pecado, pecado, pecado. Não, é, a santidade não é o pecado. A santidade, gente, é o amor. Mas, finalmente, será possível? Veja, eu me recuso a acreditar que Deus me fez para ser egoísta. E que eu estou condenado a ser egoísta esta vida inteira. E Deus de amor, no final, vai me levar para o céu, embora eu seja um egoísta filha da mãe. Não. Nós somos chamados a amar. Nós não somos chamados a rastejar como as serpentes. Somos chamados a voar como as águias. Essa é a nossa vocação. Agora, para amar, Lutero tem razão quando ele diz: é difícil, olha a dificuldade da vida de oração, olha a dificuldade da vida de castidade, olha a dificuldade no meio das tristezas, das neuroses, dos fantasmas interiores que ele vivia, de fato. Mas o que acontece é o seguinte: a pusilanimidade de Lutero cai, no fundo, no fundo, num desespero. Não o desespero de salvação, porque Lutero acha que vai ser salvo só tendo fé, mas o desespero de amar. Ele não espera que nós sejamos capazes de amar um dia. Não é tão triste isso? Bom, isto é um dos extremos do mês de outubro. No outro extremo, nós temos esta joia preciosa que Deus nos deu, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ao invés de pusilanimidade, nós temos uma outra coisa. Nós temos a magnanimidade. Magno quer dizer grande, alma grande. E isto cria em Teresinha a esperança. Vamos então, agora chegamos ao centro daquilo que eu quero partilhar com vocês no dia de hoje, colocar a doutrina da pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus. A melhor coisa que nós temos é a narrativa mais breve, mais concisa dessa pequena via, está no manuscrito C, logo no início do manuscrito C, em que Santa Teresinha fala, escrevendo para Madre Maria Gonzaga, em que consiste essa pequena via. Né? Ela mesma usa as palavras, quem tem as obras completas de Santa Teresinha vai encontrar isso daqui, já na segunda folha do manuscrito C, no verso. Ela diz assim, que quero procurar o meio de ir para o céu por um caminho bem reto, bem curto, uma pequena via inteiramente nova. Essa é a única vez que Santa Teresinha, né, usa a expressão pequena via. E, no entanto, expressa tão bem o seu pensamento em todos os seus escritos que aqui nós temos essa realidade. O que é que é essa pequena via? Veja só, primeiro passo da pequena via, nós temos que, deixa eu escrever para cá, para deixar o amor ali escrito, para a gente não perder isso aqui de vista, que santidade é amar. Veja, o primeiro passo que a gente vê na pequena via é uma consciência da realidade. E duas realidades que são um arco de tensão muito forte. Primeiro, um grande desejo de santidade que está numa grande tensão com a nossa fraqueza, com a nossa debilidade, com a nossa pequenez, né? Então, a fraqueza humana. Aqui está o problema. Vejam como Santa Teresinha descreve isso daqui. Como sabeis, ela está falando com a Madre Maria Gonzaga, desejei ser santa, mas ai, comparando-me com os santos, sempre constatei que há entre eles e eu a mesma diferença que existe entre uma montanha cujo cimo se perde no céu e o grão de areia obscuro calcado aos pés dos caminhantes. Veja, ela está dizendo isto, Santa Teresinha, na sua viagem para Roma, teve a oportunidade de passar pelos Alpes e ver aquelas montanhas altaneiras, 4 mil metros de altura, né? Chega às nuvens e a montanha não terminou ainda. Ela continua lá em cima. Então ela olha para os grandes santos. Ela crê que a santidade é possível. Lutero não cria, mas Santa Teresinha vê a vida dos santos, vê o amor, aquele amor abrasado, aquelas pessoas generosas que se entregaram a Jesus, se entregaram a Deus e amaram o próximo e amaram apaixonadamente. Ela vê aquele grande amor vindo do coração dos santos. Ela diz, ah, que beleza. Mas eu quero ser santa. Mas eu não sou montanha. Eu sou aquele pozinho grudado no sapato. Tensão. Grande tensão. Mas veja que esta grande tensão, ela reflete duas virtudes importantíssimas. Não é? A realidade da santidade mostra o quanto Teresinha tem magnanimidade. O que é isso? É um aspecto da fortaleza, da coragem, da força. Ela quer ser santa. Veja, o Monsenhor Guy Gaucher, na sua biografia, né, Saint-Thérèse de Lisieux, a biografia mais completa de Santa Teresinha, ele coloca, descrevendo essa realidade da descoberta da pequena via, na página 405, ele aqui faz uma lista das vezes que Santa Teresinha, nas suas cartas, nos seus manuscritos, nas suas poesias, nas suas confidências, palavras ditas às irmãs, ela fala que ela quer ser santa, mas atenção, cuidado, não se escandalize agora. Santa Teresinha diz que ela queria ser uma grande santa, não uma santinha qualquer. Ela diz, eu não quero ser santa pela metade. Né? Ela diz que ela quer se tornar uma grande santa. E ela escreve isso e diz sem nenhum, sem estar com vergonha da coisa, não, quer. Por quê? Você vai dizer, mas padre, isso não é uma soberba? Isso não é uma falta de humildade? Não, sabe por quê? Porque se Deus é Deus, e Deus nos ama infinitamente, nós precisamos querer dar a Ele todo o amor que nós possamos dar. Nós não podemos, por modéstia, dizer assim, Senhor, eu sou tão humilde, então eu vou te dar somente um pouquinho de amor. Não. A medida do amor é amar sem medidas. O problema nosso é que nós não temos a magnanimidade de Teresinha. Nós somos tacanhas. Nós queremos medir quanto eu devo para Deus. Ah, eu devo 3 centavos? Ah, muito bem, então vamos lá. Eu tenho aqui uma moeda de 5 centavos. Alguém vai aí e troca para mim 5 moedinhas de 1 centavo, porque eu vou dar para Deus 1, 2, 3. Pronto, os 2 centavos fica para mim. É uma mentalidade tacanha, pusilanimidade é isso. É ser tacanho, é ser mesquinho. O que é obrigado? As pessoas a todo momento ficam perguntando, mas isso é pecado ou não é pecado? É obrigatório ou não é obrigatório? Eu preciso fazer isso ou não preciso fazer isso? Mas, meu irmão, você nunca vai ser santo. Você nunca vai amar. Vamos ser bem concreto aqui, vamos lá. Quem é casado? Se você é casado, deixa eu dar um exemplo para você. Qual é a sua obrigação de casado? Você vai lá e faz um checklist das suas obrigações de casado. Ah, eu não posso cometer adultério. Tchac. Ah, eu tenho que pagar as contas em casa. Tchac. Ah, eu preciso avisar quando eu saio. Tchac. Você cumpre todos os mandamentos. E quando você cumpriu todos os mandamentos da sua vida de casado, eu vou perguntar para você, e quando é que você vai começar a amar? Porque o amor não é obrigação. Quando você fez todas as suas obrigações, zerou a conta, ótimo, agora você começa a amar. Ou seja, se nós parássemos de pecar agora, para de pecar, para. Nunca mais vou pecar. Zerou, ótimo. Agora comece a amar. Agora começa a sua vida de santidade. Se você parou de pecar, você está na estaca zero. A coisa agora é amar, é generosidade. Ou seja, o amor é algo que ninguém me pede por obrigação. Ele é livre, ele é generoso. É aquilo que não está nos mandamentos. O amor é aquilo que eu posso dar da abundância do meu coração. Não é um moralismo. Então, Santa Teresinha diz, eu preciso dar a Deus o máximo de amor. Por isso ela quer ser uma grande santa. Uma grande santa. Ou seja, se nós quiséssemos, tivéssemos no nosso coração o desejo de ser mais santos do que a Virgem Maria, todos os santos juntos, todos os anjos juntos, não seria pretensão, porque estaríamos dando a Deus o amor que Ele merece, porque Deus merece muito mais. Agora, o que é que faz com que essa magnanimidade não seja loucura? É a segunda parte, porque aqui se apresenta a grande humildade. E esse é o arco de tensão, porque eu vejo o grande desejo, né? Veja, e vejo ao mesmo tempo a minha pequenez. Santa Teresinha diz, ao invés de me desanimar, disse a mim mesma, o bom Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Aqui, Teresinha é a grande filha de São João da Cruz. São João da Cruz, ele diz numa famosa sua carta à Madre Leonor de San Gabriel, escreveu no dia 5 de julho de 1589. Ele diz assim para a Madre: Porque quanto mais quiere dar, tanto mais hace desear. Quanto mais Deus quer dar, mais Ele faz desejar. Então veja só: Deus quer nos dar a santidade. Deus quer nos dar uma capacidade de amar. Mas antes de Ele te dar esta capacidade, Ele não deu ainda. Ele precisa gerar no seu coração um desejo. Ou seja, você precisa alargar as bordas do seu coração como quem alarga um saco para colocar um grande presente. Você precisa primeiro fazer um grande vazio. E é interessante isso, né? São João da Cruz diz isso. Hasta dejarnos vacíos para llenarnos de bienes. O desejo é isso. O desejo é que eu preciso fazer um grande vazio no meu coração. Desejo é sede, desejo é vazio, desejo, eu quero amar, isso é um incômodo. Mas eu preciso ter esse grande desejo. Santa Teresinha, como boa filha da Santa Madre Teresa d'Ávila, também ela, nos desejos, não é pequena. A Santa Madre dizia que nos desejos nunca fui pequena. Então, desejar. Mas desejar a santidade para amar a Deus. Mas eu vejo a minha pequenez. Eu vejo o meu nada. No manuscrito B, Santa Teresinha descreve isso de forma bastante clara, na metáfora do passarinho, em que o passarinho tem olhos de águia, coração de águia, mas não tem asas para voar. Ou seja, o passarinho vê olhos de águia, vê o amor de Deus e por isso quer amá-lo de volta, um coração de águia, mas quando vai voar, cai na lama. Esta realidade aqui, vejam como ela é semelhante, mas completamente diferente a Lutero. Por quê? Porque Lutero via esta fragilidade, esta pouqueza do ser humano, mas Lutero não tinha magnanimidade. E, portanto, a humildade de Lutero não era humildade. A humildade de Lutero era simplesmente, não é, depressão. Era uma coisa uma baixa autoestima acachapante, uma coisa tremenda. Então, esta posição aqui, gente, é muito importante porque é daqui que parte a pequena via. Aqui é necessário ter sempre esta tensão enorme dentro de nós. Nunca deixar de ver o grande desejo de ser santa e a grande incapacidade de ser santa, que é o que Santa Teresinha vivia. Não é? Agora, aí vem, né, a coisa de São João da Cruz que nós estamos vendo. Isto daqui tudo seria tremendo se não houvesse esse segundo passo, que é uma confiança. Desculpa eu virar as costas para vocês, mas canhoto é assim, eu tenho que... A confiança. Essa confiança que diz aqui, ao invés de desanimar, disse a mim mesma, o bom Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. E aqui tem uma nota, nota 14. Se você for aqui atrás nas notas de rodapé da edição, vai aparecer lá pelo menos 10 citações onde Santa Teresinha repete essa mesma ideia. Deus não faz nascer desejos em nós que Ele não vá realizar. Portanto, aqui surge a confiança. O que é a confiança? Vamos lá. Para saber o que é a confiança, Santo Tomás, o grande Tomás. Na Suma Teológica, na segunda sessão da segunda parte, questão 129, no artigo 6º, ele está tratando da magnanimidade. E ele pergunta assim, Santo Tomás pergunta, se a confiança pertence à magnanimidade. Vejam, Santa Teresinha sem estudar teologia, vejam o que é iluminação divina. Ela não fez teologia. Mas é impressionante a grandeza de exatidão teológica desta doutora da Igreja. A confiança pertence à magnanimidade e Santo Tomás diz que como é que surge a confiança numa pessoa? Quando alguém concebe uma esperança. Esperança. Quando alguém concebe uma esperança para acreditar na palavra daquele que promete socorro. Acreditar, fé. Então vejam só o edifício de 3 andares, as virtudes teologais que fazem a santidade. A fé. Deus não pede o impossível. Se Ele quer que eu ame de todo o coração, eu preciso acreditar nele. Que Ele me socorrerá dando o amor que eu preciso para amá-lo. Veja, Ele diz, alguém concebe esperança por acreditar na palavra daquele que promete socorro. Portanto, né, a confiança implica uma esperança muito forte proveniente de alguma consideração que justifica uma espécie de certeza que se vai conseguir o bem desejado. Eu creio que Ele me ama. E não somente creio que Ele me ama, eu creio que Ele quer que eu ame. Gente, isso é de uma grandeza. Como é possível que Deus queira isso de nós? Nós, miseráveis nós, nosso coração de pedra. Olha para dentro de você. Lutero, olha para dentro de você, vê teu coração de pedra. Vê tua incapacidade de amar. Incapacidade de amar. E, no entanto, se Ele diz ao paraplégico, ao aleijado, levanta-te, Ele não ordenaria o impossível. Se Ele diz para o teu coração paraplégico, levanta-te e anda, é melhor você começar a mexer as pernas. Porque Ele não mandou o impossível. Ele não mandaria que nós amássemos se Ele não nos desse a capacidade de amar. E é aqui que Lutero, que fala tanto de fé, faltou com a fé. Porque, miseravelmente, a concepção de fé de Lutero é muito pueril. É simplesmente o sentimento de confiança. Mas o sentimento de confiança, diz Santo Tomás, é somente o revérbero de uma outra coisa, que são as virtudes teologais. Ou seja, o sentimento, eu não estou negando que o sentimento seja coisa boa, é bom, o sentimento é bom, Mas o sentimento não é a essência, o sentimento é o resultado da fé. Ele me amou. Quomo do talem amorem non redamarem. Como é que eu não vou amar de volta o amor assim? Ele me amou. Ele me amou, eu preciso amá-lo. E esta esperança que me coloca a finalidade da minha vida, eu preciso amá-lo de volta. Qual é a finalidade da sua vida? O que é que você veio fazer nesse mundo? Você veio juntar dinheiro? Você veio ser famoso? Você veio viver o prazer dos animais? Ou você veio amar? Nenhum animal ama. Nenhum animal é capaz de negar seus desejos pelo bem do outro. Mas nós somos capazes. Nós somos capazes. Meus queridos, a fé. Santo Tomás diz: se eu acreditar na palavra daquele que promete socorro, se concebe uma esperança, mas não é uma esperança qualquer. Ele diz aqui na Suma, uma esperança muito forte, né? Veemente, diz o original latino. Então, rubor spei proveniens, uma força da esperança proveniente dessa convicção veemente de que ele vai me ajudar. E então, aí nós começamos a amar. Mas como isso até aqui é somente uma explicação. Mas e na prática? O que fazer na prática? O que nós precisamos fazer na prática, meus queridos, em primeiríssimo lugar, é entender o seguinte: que Deus quer de nós o amor. Santa Teresinha vê os grandes santos com as grandes penitências que eles faziam e diz: eu não dou conta, eu não consigo. Ela começa a usar o cilício e adoece e diz: não consigo. A única penitência que ela fazia, quando ela antes de entrar no Carmelo, ela fazia uma penitência. Ela se sentava na cadeira e não encostava as costas no espaldar da cadeira. Ela ficava sempre ereta. Mas aí a superiora do Carmelo proibiu que ela fizesse essa penitência, porque ela estava encumbucando, ela estava se envergando, estava ficando cada vez mais torta. Então, nem isto. Então, Santa Teresinha diz: o que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar as minhas vontades, contrariar as minhas vontades por amor a Jesus. Pequenas contrariedades, não pense, pequenos atos, a delicadeza de pequenas coisas por amor a Jesus. Eu vou contrariar a minha vontade por amor a Jesus, porque ele fez grandes coisas. E ela, quando ela faz isto, ela faz isto sem que ninguém a ensine. Aqui Santa Teresinha é iluminada enormemente por Deus. É por isso que ela, ao fazer isso, ela realmente descobre um pequeno caminho, bem reto, bem curto, inteiramente novo, em que ela faz pequenos atos e confia. Aqui, não vou entrar em detalhes, mas aqui os dons do Espírito Santo, da via iluminativa, Santa Teresinha aqui demonstra uma grande piedade filial, uma piedade realmente infusa, extraordinária, de confiança total e de abandono, né? Abandono nos braços de Jesus, que ela chama de elevador, não é? Ela diz: olha, eu não vou. Os grandes santos foram pela escadaria, eu vou pelo elevador. O elevador é os braços de Jesus. Então Jesus vai me dar esta capacidade de amar, ela se abandona nos braços de Jesus para amar Jesus de volta e chegar a dizer, não, eu vou conseguir ser santa. Mas como? 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 Pelas pequenas obras. Ou seja, aqui Santa Teresinha é extraordinariamente genial. Parece que Teresinha leu a Suma Teológica, mas não leu. A Suma Teológica de Santo Tomás diz que o valor de um ato, o valor meritório de um ato, não se dá pela sua dificuldade, mas se dá pelo amor. Ou seja, uma Ave Maria dita com grande amor no coração vale mais do que se você derramasse seu sangue como mártir sem amor nenhum. No manuscrito B, Santa Teresinha diz isso com toda clareza. Se não fosse o amor, cessariam os mártires de derramar o seu sangue, os profetas deixariam de anunciar a palavra, os santos deixariam de ser santos. Se não fosse o amor, tudo cessaria. É o amor que é a alma de tudo. Então, é importante pedir a Deus. Mas como eu vou fazer isto? No ato de holocausto de Santa Teresinha como vítima do amor misericordioso de Deus, ela diz, Senhor, em uma palavra, eu quero ser santa. Mas eu não consigo, não dou conta, não sou capaz. Então, Senhor, sede vós a minha santidade. É o caminho da graça. Assim, Teresinha é que realmente nos mostra o caminho da fé e o caminho da graça, muito diferente de Lutero. Muito diferente. Enfim, o que é que nós estamos aqui dizendo? Nós estamos dizendo o seguinte, meus queridos, Deus quer que nós amemos. Nós olhamos para nós e vemos que somos incapazes de amar. Então nós precisamos nos sentar como mendigos da graça de Deus para suplicar a graça de amar. Nós precisamos dizer, Senhor, eu olho para mim, eu não sou capaz de amar. Eu não dou conta de amar. Se vós não me ajudardes, o Senhor, o que serei capaz? Você precisa ter esse grande desejo de amar Deus, mas você precisa ser humilde, ver que você não consegue e com uma confiança e um abandono, não é? Um abandono imenso, se entregar nas mãos de Deus. Eu defini o que é confiança, não defini o que é abandono. O padre Garrigou Lagrange, no seu livro sobre a providência divina, ele diz que o abandono, na verdade, é uma mistura das três virtudes teologais juntas. Ela não é uma virtude especial. Mas essa entrega, que são as três virtudes juntas, que fazem com que eu me abandone nos braços de Deus, nos braços do elevador, que é Jesus. Você vai dizer assim, padre, mas que garantia eu tenho que isso realmente fez de Teresinha uma santa? No manuscrito B, Santa Teresinha teve um sonho e ela conta esse sonho. E ela sonha com a Madre Ana de Jesus, que foi a fundadora do Carmelo na França, uma discípula de Santa Teresa d'Ávila. Ela vê três religiosas no sonho, não é? Três carmelitas. Mas essas três carmelitas estão com um véu que já não se usa mais hoje em dia. É um véu bastante comprido que as carmelitas usavam quando tinham que se apresentar em público. Inclusive, os pregadores, quando iam pregar retiro para as carmelitas, elas tinham que usar esse véu. É um véu que cobre totalmente, né, a parte da frente e atrás, de tal forma que os pregadores ficavam pregando sem saber, mas elas estão gostando, elas estão dormindo, estão prestando atenção, o que é que está acontecendo? Você não sabia se a Carmelita... A piada era que você não sabia se a mulher estava de frente ou se estava de costas, tanto faz, não tinha diferença, o véu era tão grande. E ela vê, Santa Teresinha então vê essas carmelitas com esses grandes véus, totalmente cobertas, e não sabe quem são. E então, no sonho, ela diz: puxa vida, eu gostaria que uma delas, saber quem elas são. E então ela vê que é a Madre Ana. As duas ficam debaixo do mesmo véu, ali na intimidade, e dialogam. E ela pergunta a esta carmelita que vem do céu se ela irá morrer cedo. E a Madre Ana diz: não, você vai morrer cedo, prometo a você. E ela diz: mas eu queria saber uma coisa. Tem alguma outra coisa que o bom Deus deseja de mim? Ou seja, eu tenho essa minha pequena via, esse meu pequeno caminho, eu faço as minhas coisinhas, eu ofereço a Deus as minhas ações ordinárias, normais, do dia a dia, mas procuro fazer com grande amor. A Madre Ana olhou para ela com uma grande ternura e um grande amor e disse que Deus estava muito contente com ela. Meus queridos, peçamos a Deus a graça de que um dia Deus olhe para nós. Olhe para nós com este mesmo contentamento. Que nós tenhamos a vontade de agradar a Deus, como Teresinha queria agradar. E saibamos verdadeiramente dar a Deus o amor que Ele merece nas pequenas coisas, nas pequenas coisas. Veja, dar alguns exemplos simples de Teresinha. Por exemplo, uma irmã estava contando um assunto bastante agradável e no meio da conversa, de repente, aquele assunto agradável, a irmã muda de assunto e passa para um outro assunto totalmente sem graça, que não interessa a Teresinha. Teresinha dizia: eu então me abstenho de perguntar e fazer uma pergunta para voltar ao assunto que me agradava. Veja, que sacrifício é esse? Você vai dizer: é um nada. Mas exatamente esses pequenos sacrifícios de amor, de dizer: eu estou quebrando a minha vontade. Porque, gente, não é possível. Não é possível eu ser santo e amar a Deus se eu não matar o homem velho que está dentro de mim. E a genialidade de Teresinha é descobrir que as purificações ativas que eu preciso fazer para chegar à santidade não são aquelas purificações ativas de grandes atos heróicos e difíceis, mas de pequenos atos normais e ordinários do dia a dia, feitos com grande amor, onde eu contrario a minha vontade, o meu amor próprio desordenado, para agradar a Jesus, amar Jesus. Isso só pode nascer de uma grande fé, de quem vê que este pequeno passarinho, né, como Teresinha diz no manuscrito B, esse pequeno passarinho pode voar. Porque quando você faz esses atos e o amor começa a brotar dentro de você, na verdade não é você quem está amando, é o Cristo que está amando em você. Como diz Santa Teresinha, é a grande águia, Jesus, que vem e pega o pequeno passarinho e leva para o céu. Ou seja, é importante isso, é você começar a enxergar que existem momentos na sua vida, você não precisa ser um grande santo para enxergar isto em você. Existem momentos em sua vida que você vê brotar dentro do seu coração um amor que não pode ser você. Simplesmente isso. Não é você, é Jesus amando em você. É um transplante de coração. É Ele que tira o seu coração de pedra e coloca um novo coração. Um homem novo, uma mulher nova. Mas que beleza sabermos que nós podemos ser santos, que nós podemos verdadeiramente ser santos, sabe por quê? Porque não seremos nós a ser santos, será o Cristo que vai ser santo em nós. Vejam, se Lutero, que se achava um grande teólogo, tivesse feito aula de teologia com esta doutora da igreja, Santa Teresinha, teríamos evitado muita miséria na igreja. Estamos aqui, mês de outubro, em que nós, neste ano jubilar mariano, né, vemos que Teresinha, de alguma forma, quase que intuitivamente, seguiu o caminho de Maria. Numa de suas poesias, não me recordo se é exatamente esta, mas acho que sim. Né? Aquela famosa poesia dela que ela fala de Nossa Senhora, ou Je voudrais chanter Marie pourquoi je t'aime, eu queria cantar Maria porque é que eu te amo, ela diz que, olhando para a Virgem Maria, ela não vê nenhum êxtase. A Bíblia não nos fala de Maria com nenhum êxtase. Não vê, na Bíblia, na vida de Maria, ela não vê grandes milagres. Maria não fez milagres na vida aqui na Terra. Você não vê grandes atos heróicos da Virgem Maria. A humilde serva do Senhor passa quase que completamente desapercebida por este mundo, vivendo um amor imenso por Deus nos atos mais humildes e ordinários da vida de Nazaré. Aqui Teresinha entra na escola de Maria. Ela vê que Maria também seguia a pequena via. Que, na verdade, Teresinha não inventou a pequena via, só a redescobriu. E como é importante nós vivermos neste caminho da Virgem Santíssima. Por quê? Porque esta mulher que, como humilde serva do Senhor nos Evangelhos, é todo momento humilhada por Jesus, contrariada, não é? Jesus se perde no templo. Maria vai procurá-lo e ele diz: por que me procuráveis? Maria busca Jesus. Ele responde: quem é minha mãe? Uma mulher elogia Maria: bem-aventurados os seios que te amamentaram. E Jesus responde: mais bem-aventurado que me acreditou. Jesus quase que a todo momento humilha a Virgem Maria. Mas por quê? Porque Jesus queria escondê-la. Jesus queria escondê-la para que ela não se pervertesse na vaidade. Mas essa mulher humilde, serva do Senhor, durante todos os seus anos aqui na terra, quando ela chega no céu, ela é a Virgem do Apocalipse, capítulo 12. Vi no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol. Isto que aconteceu com Maria, a humildade dessa Virgem Maria escondida no céu, uma mulher vestida de sol, aconteceu com Teresinha. Teresinha escondida no Carmelo de Lisieux, depois que ela morre, um furacão de glória, com tantos milagres e tantas coisas extraordinárias. Essa beleza, a beleza desta grande santa. Vamos então acreditar na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não é a mesquinharia de Deus. Deus não tem mesquinharia. A misericórdia de Deus não é a mesquinharia de dizermos: ah, vamos ser egoístas. Egoísta, quanto mais egoísta você for, você vai entrar no céu para viver na glória. Não. A misericórdia de Deus é que Ele nos dê a capacidade, nós, miseráveis que somos, a capacidade de amar como Ele gostaria que nós o amássemos. Esta é a confiança que nós temos em sua misericórdia. Que Deus abençoe você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de Santa Teresinha do Menino Jesus e dos nossos santos anjos da guarda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.